Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos, que estavam em Jerusalém, souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso.
Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras.
Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso.
Adore com respeito. proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor. Prodígios estupendos entre os homens.
Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso.
Primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todos, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor.
Tens palavra de vida eterna. Só tu tens poder de nos salvar. Sem ti, ó Senhor, a quem iremos? Sem tua luz não podemos caminhar. Tua palavra vem chegando de mansinho, procurando um coração pra se alinhar. Vem, Pai. tua palavra em nossos corações. Vem falar, Senhor, para que em nossa vida se acenda o teu fogo abrasador.
Senhor esteja com todos vocês.
Exatamente.
Evangelho de Jesus Cristo narrado por João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei o Pai, e ele dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele permanece junto de vós e está dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós está em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, este me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Palavra da salvação.
Prezado Padre João, que está se preparando para colher mais uma abóbora no jardim da existência humana. Está vendo como é que eu estou poético? Meus irmãos e irmãs, nós estamos então nessa caminhada bonita que fazemos do tempo da Páscoa, celebrando o sexto domingo. E assim vamos aos poucos completando este ciclo de 7 semanas. Desde a vigília pascal até o encerramento com a grande solenidade Pentecostes. Parece que tudo, quando a gente celebra a ressurreição, se resume na ressurreição. É que a gente estava vivendo tanto sentimento de morte, tanto sentimento triste, tanta escravidão, que a ressurreição parece realmente o ponto final de toda a nossa caminhada. É um alívio para nós, porque a vida venceu a morte. É tudo novo. E a gente já fica assim admirado com tanta coisa bonita a partir da ressurreição de Jesus. Renova a nossa vida, nos ajuda a perceber que o nosso pecado não é maior do que a misericórdia, a graça de Deus. Nos ajuda a entender que a vida sempre vai superar a morte. E a gente fica feliz da vida, a gente fica realmente alegre. Mas o interessante é que a surpresa melhor está por vir. Na vida de Jesus é sempre assim. O melhor está sempre por vir. Nunca já foi, está sempre por vir. Porque se a gente já tivesse vivido o melhor da nossa vida, o que que seria o céu? Se com poucos anos, mesmo os que já viveram um pouco mais, como Padre João, já tivessem vivido a alegria da vida, o que seria a vida depois? Uma profunda monotonia. A ressurreição, apesar de ser algo bonito, importante, fecundo, não termina com a caminhada do cristão. E aí, mais uma vez, Jesus nos anuncia algo. Ele começa a falar do Espírito Santo, que até então nós não sabíamos da sua existência. É Jesus que nos apresenta: olha, eu vim do Pai. A vida terrestre de Jesus foi o anúncio do Pai. Eu vim do Pai. O Pai ama vocês. A ressurreição, a vida ressuscitada de Jesus, é anúncio do Espírito Santo. Podemos dizer assim, que a vida terrestre de Jesus é o anúncio da história, da memória. O Pai que cria por amor. O Filho atualiza. O Filho é sempre o presente, atualiza. E o Espírito Santo é o que vem. É o que vem. De tal modo que a gente sempre pode ficar nessa expectativa de que aquilo que é melhor está por vir. E que tudo que nós vivemos ainda não significa o tudo. Como diz São Paulo, na experiência do céu, o que os meus olhos não viram, o que os meus olhos não viram, o que os meus ouvidos não ouviram, meu coração não sentiu, é isso que está reservado para vocês. Então Jesus, ele é muito pedagogo, porque ele deixa a melhor parte para o final. Ele vai dizer isso: olha, vocês estão ficando tristes porque eu estou indo embora? Não, não vou deixar vocês órfãos. Que coisa bonita de Jesus. Porque a Trindade não quer deixar a humanidade órfã. Existe um teólogo que diz assim, que quando nós nascemos, o Pai olha para nós e diz assim: eu te amo, você nunca mais vai morrer para mim. Eu te amo, você nunca mais vai morrer para mim. Então a experiência de Jesus nos abre a alegria da paternidade, maternidade divina. Não somos mais órfãos, não estamos perdidos no mundo. Há alguém por nós. Não somos sozinhos. Não estamos perdidos, esquecidos. Não estamos mal amados, excluídos. Há alguém por nós. E esse alguém se chama Espírito Santo. Os cristãos mais antigos chamavam-no de Paráclito, ou de Defensor. Também utiliza-se o termo advogado. Advogado é aquele que está junto, é aquele que defende. O Espírito Santo, portanto, é o nosso defensor. Ele que vai nos ajudar, como diz Pedro, a dar às pessoas a razão ou as razões da nossa esperança. E é por causa do Espírito Santo também que os discípulos, os apóstolos, são enviados. Vejam, a Samaria, um lugar duro. A Samaria. Lembram das brigas entre judeus e samaritanos? Lembram das vezes que eles não quiseram acolher o Cristo? Que até os discípulos quiseram tocar fogo, jogar uma praga lá na Samaria quando Jesus passava? Pois é, a Samaria de outrora agora acolhe contente, pelo testemunho daqueles que vivenciaram a experiência do ressuscitado, a palavra. E para que recebam o Espírito Santo, a plenitude dos dons, então os apóstolos enviam outros para confirmar o batismo daqueles irmãos. Então vejam, o Espírito Santo movimenta os apóstolos, movimenta a igreja nascente, movimenta também a cada um de nós, porque ele é sopro. Vocês já viram um vento parado? Não existe, né? Ah, mas que vento parado. Ou então, ah, que vento correndo. Não tem. Vento é vento. O Espírito Santo nunca é parado. Mesmo que às vezes a gente tenha a impressão de estar numa grande calmaria. De repente a coisa muda. De repente a coisa muda. Porque o Espírito Santo é vento. É vento incessante. E aos poucos, à medida em que nós acolhemos esse Espírito Santo, passamos a agir como ele nos motiva. E aí vem uma palavra bonita de Jesus: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E guardar aqui não significa colocar no bolso, na gaveta, dentro do livro, na cabeça. Guardar significa colocar em prática. Qual que é o mandamento de Jesus? Qual que é? Não estão amando a Deus, né? Amar a Deus e ao próximo. Ou seja, somos seres do Espírito Santo quando expressamos nosso amor a Deus e ao próximo. Não é nas, vamos dizer assim, fantasiosas ilusões. Não é, às vezes, nos dons extraordinários. O Espírito Santo se revela nos pequenos e singelos sinais. Da mãe que cuida do filho, né? Constantemente, todo dia. Do homem e da mulher que trabalha todos os dias. Do jovem que estuda. E à medida em que a gente vai se abrindo, vamos dando então provas de que amamos a Deus. Amamos. E porque amamos, guardamos e colocamos em prática. Pensemos, por exemplo, nestes dias da viagem do Santo Padre. Apesar de muitas vezes a gente ter a ideia de que o Oriente Médio é sempre uma pólvora, uma bomba, né, prestes a explodir, há muitos sinais bonitos, por exemplo, essa atitude da Jordânia, um país, de acolher refugiados de tudo enquanto é parte do Oriente Médio. Crianças, adolescentes, pessoas com problemas de saúde, que vão para lá, porque não tem isso em outros lugares. É gesto do Espírito Santo. Ah, mas será que é tudo católico? Gente, isso é o que menos importa. Porque o Espírito Santo, o bom dele é isso, que ele não tem, vamos dizer assim, impedimentos nem obstáculos. Ele sempre vai além. Por isso que eu dizia, o melhor está por vir. Claro, sempre na nossa vida, o melhor está por vir. E o melhor de tudo vai ser quando a gente encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí é o céu. O dia que você tiver, ao mesmo tempo e sempre, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, não se assuste, você morreu. E está vivo, né? Quando você der de cara com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você chegou onde devia. Aí é o melhor de tudo, a graça constante, né? Mas enquanto isso não acontece, o Espírito Santo vai guiando a gente até um dia a gente poder ter esse encontro. Então, fiquemos em paz. Deus nos dá esse consolo através de Jesus. Não estamos órfãos. O cristão no mundo não está órfão. Ninguém. Você pode estar no lugar mais isolado, mais sozinho, na dor mais doída, no sofrimento mais sofrido. Você não está sozinho. Na noite mais escura, você não está sozinho. Na solidão mais sozinha, você não está sozinho. Não está. Na morte mais morrida, você não está sozinho. Por quê? Porque o Espírito Santo está com você. E não nos abandona. Porque ele é o defensor. Está com a gente. Porque a promessa de Deus já foi feita. Eu amo vocês. Porque eu amo, vocês nunca vão deixar de existir para mim. Então, Deus nos ajude a viver agora essa expectativa do novo. Do novo. Não é o novo pároco, nem a nova paróquia. É o novo que o Espírito Santo há de trazer. Com certeza, na nossa vida, no nosso dia a dia. E que a gente possa, nessa celebração, pensar assim, puxa vida, eu tenho a missão de ser Espírito Santo para os outros. A gente não segue só Jesus, mas tem que seguir o Espírito Santo. Ou seja, quem que eu estou deixando pelo caminho? Quem eu estou deixando órfão? Quem está ficando sem ninguém? Olha, talvez seja eu que preciso, então, ser o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Quando você se torna um defensor, um advogado, é o Espírito Santo. Outro dia, nessas notícias que nós estamos lendo e ouvindo, que assusta a gente, de linchamentos aqui e ali, um caso chamou muita atenção. Uma jovem que estava lá no bar, no Rio de Janeiro, né? Estava no bar. Para quem às vezes está no bar, só bebendo, né? Mas essa jovenzinha que estava lá no bar com a colega dela, viu passando um rapaz correndo e atrás dele um monte de gente. De repente, um dá um chute nesse rapaz, ele cai. Era um ladrão que tinha roubado um celular. E o pessoal começa a se preparar para linchá-lo. Um camarada, fortão, parrudão, o cachorro dele mais forte do que ele, já estava pronto para soltar a coleira e dizer, vai em paz, faça o seu trabalho. Essa jovem, né, não sei quem é, nem sei a religião dela, mas ela foi lá e falou, não vão fazer isso não, desse jeito não. E começou a proteger, e aí todo mundo queria linchar, e ela ficou na frente, tentando abrir uma porta aqui e ali, até que conseguiu ligar para a polícia veio. Aí a polícia diz assim: você quer defender bandido? Leve para sua casa. E ela segurando ali. O cara do cachorro falou: só não soltei meu cachorro por você, porque por mim ele já estava morto há muito tempo. Essa menina foi o Espírito Santo. Quando a polícia prendeu, o jovem olhou para ela e falou assim: muito obrigado. Isso é ser Espírito Santo. Outro dia, dia 20, lá no presídio, terça-feira, Dom Geraldo esteve aqui, crismando três encarcerados, irmãos nossos. Aqui é povo, não quer saber de nada. Estão lá recebendo o Espírito Santo. Estão lá, receberam os três. Felizes da vida, estão lá se esforçando, lutando. Vocês acham que o Espírito Santo não vai lá? Se tivesse que escolher entre aqui e lá, onde ele iria mais? Onde é mais preciso? Onde precisa do fogo, do amor? Né? É lá. Está vendo o que é ser Espírito Santo? Estava lá as catequistas, né? Estava lá as agentes da pastoral carcerária. É difícil entrar lá. Não é fácil. Você olha assim, ó, não tem um de cabelo branco. Tudo jovem. Entre 20 e 30 anos. 150 e poucos lá. E três deles recebendo o Espírito Santo, né? Olha que coisa bonita. E Dom Geraldo disse assim: olha, toda vez que vocês olharem para a cor do uniforme que vocês vestem, porque é vermelha, que é a mesma cor que eu estou usando, porque também estava de paramento vermelho, porque era crisma, vocês digam assim: vinde Espírito Santo. Só isso, não digam mais nada. Digam sempre assim: vinde Espírito Santo. Então, meus irmãos, sejamos também aquilo que Jesus anuncia a nós, Espírito Santo. Defensor, protetor, advogado na vida de tantos que precisam de nós. Quem sabe assim, o nosso testemunho ele vai se concretizando cada vez mais e a gente faça, onde nós estivermos, um ambiente mais alegre, mais cristão, acima de tudo mais humano. Sejamos como o Papa Francisco, profundo reconciliador. Ô, por que você não vai lá em casa tomar um café? Ô, vamos lá beber um café? Lembra um pouco João 23, naquela Guerra Fria, os ânimos assim, e ele acolhe, né, a esposa do primeiro-ministro do Partido Comunista da União Soviética. E aquele negócio todo, e o pessoal do Vaticano preocupado. E aí ele vê aquela senhora, e aí ele pergunta assim: minha senhora, você poderia dizer o nome de seus filhos? E aí ela vai dizer, ela fala: porque o nome dos filhos, eu até sei quais são os seus filhos, mas o nome dos filhos pronunciado na boca da mãe tem um sabor diferente, tem um tom diferente. E ela disse, e um deles se chamava Ian. E aí ela disse assim, e ele disse assim, o Papa João 23, agora Santo João 23: olha, mande um abraço para todos, mas especialmente para Ian, porque Ian sou eu, é João. Então mande um abraço justamente para ele. Veja, é com esses gestos simples que se quebra os grilhões do poder. Ninguém nunca teve a ideia de convidar o presidente da Autoridade Palestina, o presidente de Israel, para tomar café. Quem sabe se a gente pudesse fazer pequenos gestos? Ah, vamos dar uma caminhada? Vamos dar uma saída? Às vezes a coisa se resolveria. Às vezes a gente quebra tanto a cabeça e a coisa é mais simples do que a gente imagina. Lembro de um padre também, uma vez pregando um retiro para a gente, estava na Itália, dizia ele, e de repente, na fila de confissão próxima do Natal, dia 24, chega uma mulher e diz assim: ó, aqui dentro desse pacote tem um revólver. Depende do senhor viver ou morrer para mim. E aí começou toda a teologia que ele sabia, né? Todos os mandamentos, e começou a falar, e o povo foi vendo que o negócio era complicado, foi saindo, saindo, e só ficou ele ali quase 2 horas conversando, e a mulher paradinha assim. Por fim, ele já cansado, falou: ah, agora seja o que Deus quiser. Falou assim: aqui, escuta só, vai ter a missa à noite aí, não tem ninguém para ler a leitura, você não quer vir fazer a leitura, não? E ela assustou: leitura? Ele falou: é, estou precisando de alguém para proclamar a leitura na missa de Natal. Qual horário? Falou: 9 horas. Eu venho. Foi embora. E na hora a mulher estava lá. e veio. Proclamou a leitura. E na hora da comunhão, o padre chamou que ela pudesse fazer a comunhão no altar. E ela perguntou assim: posso trazer minha família? E trouxe a família. E na hora que ela foi comungar, ela pegou o pacote, colocou na mesa da comunhão e falou: tá aqui, ó. Faça o que o senhor quiser com isso. Tá vendo? Pequenas coisas. O Espírito Santo é isso. Pequenos convites, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. O Espírito Santo é justamente isso. Essa simplicidade, essa singeleza. Não é simploriedade, não. É singeleza, é simplicidade. Daquilo que ninguém previu. Mas que a gente consegue porque vai além, porque vê na perspectiva do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a sermos assim, né? Se a pessoa certa, no momento certo, na vida de alguém, sendo defensor, defensora, paráclito, sendo Espírito Santo, não deixando ninguém órfão. Se alguém na comunidade cristã tiver órfão, o erro é nosso. Vai ser sempre nosso. Porque nós fomos colocados no mundo para deixar ninguém órfão. Só que a gente quer cuidar de quem já está com 2, 3, 4, 5, 6 pais e mães. E deixa de lado quem não tem pai nenhum, não tem mãe nenhuma. Talvez seja aí a conversão que precisamos fazer. Que Deus nos ajude a cada um e a todos nós. Amém.